trabalhos, iríamos, se estivessem de acordo, juntar os pontos 6 e 7, que são os dois relativos a dois projetos de leis que alteram o Estatuto do Aluno. Iríamos proceder da seguinte forma. Primeiro vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, para apresentar o projeto. Depois, à Sra. Deputada Cecília Honório, e generaliza-se um debate, se estivessem de acordo, designadamente os dois autores dos projetos, em relação às duas iniciativas. Recordo que o Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão é o deputado relator de duas iniciativas. Terá que haver dois pareceres sobre essa matéria, ou então só um relativo... Por acaso, não sei como é que temos funcionado nessa... Um para cada um, mas enfim, pode ser um copy-paste, excepto na questão. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP apresentou este projeto, admitimos, de facto, um pouco motivado também pela balbúrdia, passa a expressão, que o Governo lançou com esta medida que tomou para camuflar os erros que cometeu durante a elaboração do Estatuto do Aluno. No entanto, tendo em conta que o PCP decide promover esta alteração do Estatuto, obviamente altera mais um conjunto de outros elementos que considera que só faz sentido alterar se for em conjunto. Portanto, o PCP propõe a alteração dos efeitos das faltas, fazendo com que apenas haja lugar a prova de recuperação para aqueles que excedam o limite de faltas injustificadas, salvaguardando medidas que o Conselho de Turma possa tomar ou o professor em causa em função da situação, conforme ele próprio a detete e a analise, perante outra tipologia de faltas. Portanto, perante as faltas justificadas, caberá ao professor entender, ou em última instância ao Conselho de Turma, como procede à recuperação daquele aluno, tendo em conta que, também para salvaguardar os interesses do aluno, importa acionar mecanismos que lhe permitam entrar em contacto com as matérias perdidas durante as faltas. Isso não significa diretamente uma prova de recuperação com caráter eliminatório. Portanto, objetivamente, o Ministério da Educação tentou, por todos os meios, camuflar o seu erro, tentou corrigi-lo mal, por despacho, depois da aprovação de uma lei na Assembleia da República, e sem fazer essa discussão. Portanto, estivemos aqui um pouco perante uma situação próxima do ridículo, não é? Em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista impõe uma fórmula contestada por todos os outros partidos, e em que depois o Governo, que impôs essa fórmula através do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é confrontado com a realidade, vê-se na necessidade de a corrigir, mas nega-se a vir discutir com os grupos parlamentares que identificaram a falha e resolve através de um despacho, alterando significativamente aquilo que deveria ser a leitura da lei imposta pelo próprio Partido Socialista. E mais, cai inclusivamente na tentação de invocar o espírito da lei. Espírito da lei esse, que obviamente não cabe ao Governo interpretar, aliás, não cabe ao Governo interpretar as leis da República, existem os órgãos próprios para tal, o Governo, quanto muito, pode interpretar os seus decretos de lei, e dizendo que o espírito da lei foi mal interpretado por quem? Imagine-se, pelas escolas, obviamente, esses malandros dos professores que, uma vez mais, andam a boicotar o trabalho do Governo. Nas palavras da Sra. Ministra, é isto que se entende. E, portanto, o despacho é muito claro, acusa diretamente os professores de má interpretação, invoca o espírito da lei quando basta estar atento às atas da discussão na especialidade para verificar que o espírito da lei é exatamente o oposto daquele que agora a Ministra invoca, porque basta ler o que disseram os deputados do Partido Socialista na altura e o que disseram os deputados dos partidos da oposição, nomeadamente no meu partido, o PCP, e, portanto, julgamos que, de facto, esta questão e esta situação gerada merecia uma resolução digna da Assembleia da República, digna do regime democrático português, e essa resolução passa necessariamente pela Assembleia da República. Obviamente que, ao mesmo tempo que o PCP faz esta proposta, apresenta novamente um conjunto de propostas que tinha apresentado na altura da discussão do Estatuto do Aluno, nomeadamente a da eliminação do caráter punitivo das medidas disciplinares, portanto passando apenas a contemplar as medidas corretivas. Ou seja, o PCP propõe que todas as medidas tomadas em âmbito disciplinar dentro de uma escola sejam com vista à recuperação e à correção dos comportamentos. Existem outros mecanismos para onde se decidem e aplicam normas penas e sanções com caráter punitivo e, portanto, entendemos que dentro da escola a perspectiva deve ser integrar e não punir ou excluir. Portanto, estes são basicamente os traços gerais da proposta que agora fazemos e entendemos que fará todo o sentido que a Assembleia da República possa analisar, não só analisar como votar favoravelmente, é um apelo a todos os grupos parlamentares, porque, em certa medida, grande parte do que este projeto propõe é a forma correta de vir corrigir um problema que o Governo, em má hora, tentou corrigir da forma errada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Usa da palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, como o Sr. Deputado Emílio Guerreiro já reconheceu, estas iniciativas são muito claras. No caso do projeto de lei que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, esta iniciativa propõe-se alterar os efeitos das faltas que estão, conforme estão previstas e previstos na Lei de 3/2008, porque, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda considera que este espaço do Ministério da Educação corresponde a uma intrusão inaceitável nas competências da Assembleia da República. Essa intrusão...